Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Estamos na sexta sessão do grupo de trabalho que analisa a temática do endividamento português, público e privado. Hoje, com a presença de ex-ministros das Finanças, as personalidades foram convidadas a esse título. Estava previsto o Dr. Guilherme Oliveira Martins, Dr. Manuel Ferreira Leite e Dr. António Bacão Félix. Ontem, ao fim da tarde, a Dra. Manuela pediu imensa desculpa, mas por uma razão de caráter pessoal não consegue estar presente. Dizia eu que há pouco, informalmente, que ainda solicitou se poderíamos adiar para amanhã, mas visto que não era só uma audição à Dra. Manuela, mas com outras personalidades, achei melhor mantermos como estava e na próxima de abril, ver se então se conseguimos que a Dra. Manuela venha, visto que nessa também terá presente outras personalidades que também desempenharam o cargo de Ministro das Finanças. O primeiro agradecimento é para os nossos convidados, pela disponibilidade que estão a demonstrar, mostrando a sua análise e tudo aquilo que são as suas convicções sobre esta temática, a reflexão que já fizeram e as conclusões que retiraram, agradecer. Quando conversei com, eu tenho sempre esta atenção de conversar com cada um, então isto não é uma comissão de inquérito, portanto não há nenhuma convocatória, há um convite e quando é aceito ficamos muito satisfeitos pelo facto de aceitarem este serviço que também estão a prestar à Assembleia da República. O forma de trabalho é muito simples. Cada um dos nossos convidados tem um período para uma apresentação inicial das suas reflexões. 10 minutos é a referência. Uma primeira ronda de perguntas por parte dos senhores deputados, 5 minutos. A resposta por parte dos nossos convidados, havendo necessidade, uma segunda ronda de perguntas e resposta final por parte dos nossos convidados. Reiterando os meus agradecimentos, por ordem cronológica, vamos dizer assim, de funções, passo a palavra ao Dr. Guilherme Oliveira Martins.
Muito obrigado, Sra. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, Sras. E Srs. Deputados, é para mim sempre um grande gosto, como sabem, a vir aqui, temos-nos encontrado múltiplas vezes. Recordava, conversando com o Sr. Dr. António Bagão Félix, que nunca esquecem 7 legislaturas, é a minha, 7 legislaturas, e é sempre um gosto vir aqui, 7 legislaturas e ministro dos Assuntos Parlamentares, portanto, digamos assim. Ora bem, reflexão para ser muito breve e cumprir os 10 minutos que estão referenciados. Falar do endividamento público e externo de um país é falar da questão fundamental relativamente à gestão dos seus recursos. Na reflexão muito longa que tenho feito sobre esta matéria, nunca esqueço o exemplo do primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, que definiu 2 regras muito simples relativamente à gestão dos recursos públicos. A primeira, a regra de ouro das finanças públicas. E a regra de ouro das finanças públicas significa apenas o seguinte: só deve haver endividamento para a realização de despesas de investimento reprodutivas. E a segunda regra que Alexander Hamilton assumiu, e devo dizer que esta regra é uma regra que está subjacente à Constituição dos Estados Unidos, a segunda regra era a da mutualização da dívida comum. O que é que isto significa? Significa que para os Estados que tinham, dos 3 Estados fundadores, havia um princípio seguinte: havia a mutualização da dívida de guerra, não é? Ou seja, os encargos que tinham sido assumidos e de que todos beneficiavam, era objeto de mutualização. Estes dois princípios, muito simples, são princípios que não podem nem devem ser esquecidos. O primeiro, a regra de ouro das finanças públicas, isto significa que quando gerimos a dívida pública, nós temos sempre que pensar em garantir a sua amortização, a sua remuneração, mas simultaneamente o seu controle. Exatamente, a dívida pública tem que ser objeto de limitação e de controle. A segunda nota histórica que gostaria também de vos dar tem a ver com o facto de a história das finanças públicas portuguesas, como dizia o professor Aramindo Monteiro, é a história da dívida pública, para o bem e para o mal. A história das finanças públicas é a história da dívida pública. Cito o professor Armindo Monteiro na sua tese, como bem sabemos, do orçamento português. E assim é. Mas essa história da dívida pública culminou numa longa, de 10 anos, renegociação, em que resultou a emissão de uma dívida nova, em 1902, é resultado do convênio, e essa dívida nova tinha 99 anos de prazo, 3% de dívida, mas o que é interessante, 3% de juro, mas o que é interessante não é isto, é o facto da meio da ação, os credores, lembraram-se que tinha havido uma dívida que tinha sido repudiada pelo rei Dom Pedro durante a Guerra Civil. E, pois bem, Portugal, que tinha repudiado essa dívida através dos seus poderes legítimos, veio ter que amortizar essa mesma dívida em virtude do processo global de renegociação. Fecho as minhas invocações históricas, Alexander Hamilton e convênio de 1902, para chegar à realidade atual. E a realidade atual é que Portugal está integrado na União Económica e Monetária e que essa União Económica e Monetária ainda é mais monetária do que económica, razão pela qual a questão do endividamento público e do endividamento externo tem que ser analisada no contexto dessa inserção de Portugal no grupo do euro. Ora, bem sabemos, a taxa de referência de relativamente ao déficit público, foi definida em Maastricht como 3%, por uma razão simples, porque o crescimento potencial nessa altura era 3%, enfim, estamos longe, ou estivemos longe nestes últimos 20 anos dessa referência, por outro lado, não podemos naturalmente esquecer ainda que há assimetrias efetivas no contexto dos diferentes países que estão integrados no grupo do euro, assimetrias que foram compensadas nos últimos anos, em consequência da crise financeira de 2008, pela intervenção do Banco Central Europeu. De algum modo, o Banco Central Europeu, e eu recordo que no início se suscitaram dúvidas sobre a legitimidade desse procedimento, dúvidas que vieram a ser desvanecidas pela decisão do Tribunal Constitucional Alemão. De qualquer modo, há uma questão fundamental que está por resolver no âmbito da União Económica e Monetária, e a questão é exatamente esta, a necessidade de haver uma maior coordenação entre os aspectos orçamentais, financeiros e os aspectos ligados à gestão da dívida pública. A despesa comunitária de cerca de 1% do PIB é manifestamente insuficiente e devo dizer que a sustentabilidade das finanças públicas dos Estados do Euro ressente-se significativamente por esse mesmo facto, e não posso deixar de o dizer. E a última nota que gostaria de vos dar tem a ver com a ideia de uma gestão prudente da dívida pública. É indispensável compreendermos que a gestão da dívida pública está a ser feita todos os dias, uma vez que a cada passo encontramos operações de troca de dívida, de encontro de novas aplicações dos recursos de risco baixo, um parênteses para vos dizer. Noutra minha qualidade, não de Ministro das Finanças, mas Presidente do Tribunal de Contas, tivemos sempre uma grande preocupação de analisar operações de risco relativamente à gestão dos recursos públicos, considerando que a gestão de risco pode ser feita naturalmente numa empresa privada, mas que com os meios públicos não deve ser feita, e portanto não há aqui nenhuma ideia negativa relativamente à operação de swap, não. A única questão é apenas a ponderação do risco. Quando o risco é incerto, ele não deve ser feito na aplicação dos recursos do Estado, do dinheiro público. Este é um princípio que não pode, portanto não se trata de diabolizar esta ou aquele instrumento, não, trata-se de dizer que a gestão dos recursos públicos tem que sempre ser prudente. Portanto, a gestão da dívida pública é uma gestão que se faz todos os dias, e ela naturalmente cabe no escrutínio deste Parlamento relativamente à execução das finanças públicas, e que é indispensável numa conjuntura como a que atualmente vivemos, articular dois instrumentos fundamentais. O primeiro é o aumento do produto e o segundo, o ritmo da amortização. Eu recordo, há experiências, nos anos 90, a evolução da dívida pública do Canadá. O Canadá tinha um nível muito elevado da dívida pública, que reduziu drasticamente em cerca de 20 pontos, graças à convergência de dois fatores, crescimento e amortização. E esta é que é a chave, não é? Portanto, ou seja, porquê é que eu comecei por falar em Alexander Hamilton e no regrador das finanças públicas? É que é fundamental percebermos que não deve haver endividamento se não for para a realização de despesas de investimento reprodutivas. Este é um princípio de futuro que tem que ser feito. Nem sempre foi feito assim, mas para o futuro tem que ser feito. Portanto, há três princípios, e com aqui termino, que não podem deixar de estar aqui bem presentes. É que a redução do peso da dívida pública no produto, baseia-se na evolução positiva do produto, no ritmo adequado das amortizações e na gestão prudente da dívida, dos empréstimos, e em terceiro lugar, a necessidade de não fazer operações de risco e garantir naturalmente que haja um controlo neste tipo de operações. E são 10 minutos.
Muito obrigado, quer pelos contributos, quer pelo rigor. Vamos passar ao Sr. Dr. Bagão Félix.
Boa tarde, mais uma vez, senhoras e senhores deputados, Presidente da Comissão, ou deste grupo de trabalho, melhor dizendo. É com gosto que estou aqui para falar de uma questão que é naturalmente uma questão importante do nosso país e do nosso futuro. E, nos 10 minutos, muito sinteticamente, algumas ideias. A primeira é a de que há um aspecto positivo em toda esta discussão de há uns tempos a esta parte, que é finalmente ter-se assumido que a grande questão financeira é a da dívida e não a do déficit. O déficit é uma fotografia, a dívida é um filme. E a própria União Europeia, provavelmente por razões laterais de todos os países excederem os 60% do produto relativamente à dívida pública, nunca levantou verdadeiramente esta questão e apenas se focava no déficit. A própria União Económica e Monetária, o ECOFIN, eu por exemplo tive nos vários ECOFINs, raramente se falava da dívida. Só se falava do déficit. Havia uma obsessão estranhíssima, exagerada, melhor dizendo, pelo déficit, quando essa, como digo, é uma questão de um retrato de um ano, mas não é do filme. E o filme é a dívida. Porque a dívida é o valor atual de impostos e sacrifícios futuros. É um cheque datado sobre contribuintes futuros. E, portanto, a primeira questão que aqui se coloca é de violar ou não a equidade intergeracional. Ou seja, de abalá-la mesmo e de exigir aos outros, ou de impor sobre as futuras gerações, um fortíssimo constrangimento. Como o Dr. Guilherme Oliveira Matias já explicou, quando nós falamos de dívida, temos que falar de um numerador e de um denominador. O numerador é o valor nominal facial da dívida e o denominador é o produto nominal, ou seja, produto real mais inflação. E estas variáveis não são independentes. Às vezes discutem-se estas questões como se o numerador fosse independente do denominador e o denominador fosse independente do numerador, por boas ou por más razões. Não é verdade. E este é um ponto que temos de ter sempre presente. Outro aspecto que gostaria de ainda de referir nesta breve introdução é de que, enfim, no âmbito, ao menos do estudo da dívida, nós temos que ter presente, infelizmente, mas temos, que a dívida pública não é meramente a dívida pública convencional ou escritural. É que normalmente se discute, mas temos a dívida implícita, por exemplo, das responsabilidades futuras dos sistemas sociais, designadamente do sistema de pensões, a dívida contingente, outro tipo de dívidas, como a dívida do tarifário elétrico, etc., mas sobretudo a dívida implícita dos sistemas sociais, de que só se fala, aliás, da Segurança Social, porque a Segurança Social tem uma lógica pecuniária, e fala-se menos do déficit futuro do sistema de saúde, porque tem uma lógica de atividade e não de prestação. Enfim, isso levar-se-ia certamente muito longe. Neste momento, como eu vejo, e repito-se muito sinteticamente a questão, é a seguinte: nós temos que distinguir neste domínio dois aspectos. O primeiro, como reduzir o peso da dívida. O segundo, mais importante e menos short-termista, perdão-me o neologismo inglês, é criar condições de sustentabilidade para não haver recidivas. Este é um ponto importantíssimo. Porque, neste momento, e muito bem, aliás, nós temos feito aquilo que se pode, enfim, chamar, com aspas ou sem aspas, a reestruturação da dívida, por via de recompra em melhores condições e substituição da dívida, do estoque da dívida, de diminuição por condições muito melhores hoje de mercado da dívida, da taxa média de juros implícito, do estoque ou das novas emissões. Por facto da política de expansão monetária do Banco Central Europeu, pela antecipação de pagamentos, pelo aumento das maturidades, enfim, uma parte significativa da restituição pode-se e deve-se fazer, e está a fazer-se bem, na minha opinião, há uns anos a esta parte. Agora, também temos de estar conscientes que isso resulta de algumas variáveis que são exógenas, ou seja, que são completamente independentes, ou quase completamente independentes, da nossa própria atuação interna. Falo designadamente da política de expansão monetária do BCE, que no fundo acaba por ser, paradoxalmente, uma mutualização da dívida. Uma mutualização, quando se fala, eu sei que há aqueles papéis todos da União Europeia, que aliás discutem estes problemas quando eles estão no pico das questões mediáticas, mas depois esquece-os outra vez, portanto, as questões das obrigações de estabilidade, das eurobills, das eurobonds, tudo isso, muitos papéis, muita coisa, depois fica tudo abandonado nas secretárias, até que haja um novo problema e, nessa altura, volta a levantar-se. Quer dizer, uma questão que a mim me incomoda muito no contexto da União Económica e Monetária é que só nos bons tempos deveriam-se encontrar as soluções para os maus tempos. Não. Nos maus tempos fazem-se os papéis, não se resolvem os problemas e depois vêm bons tempos e esquece durante algum tempo, faz-se um intervalo nas preocupações. Mas, curiosamente, esta política do Banco Central Europeu, que tem um inconveniente para a nossa dívida, que tem o grande conveniente para a nossa dívida de mutualizar em parte a mesma, e não só a nossa, também nos ajuda. Mas isto não vai continuar sempre, como o preço do petróleo certamente não vai manter-se nesta estabilidade. Isto é só para mostrar que reduzir o peso da dívida é absolutamente crucial, mas criar condições de sustentabilidade para não haver recaídas me parece mais importante. Nesse sentido, e olhando para o tempo, alguns passos apenas. O primeiro passo para reduzir ou sustentar a redução da dívida é deixar de haver déficits orçamentais. Melhor dizendo, em termos técnicos, passar a haver saldos primários positivos, a regra de ouro, ou seja, orçamento corrente equilibrado, e como disse o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, essa é uma regra que é sempre eterna, não é? É fundamental, que é a de o endividamento só deve acontecer em situações de investimento reprodutivo. O segundo passo é diminuir a dependência do endividamento público de não residentes. Este ponto parece muito importante. Aliás, este ponto relaciona a dívida pública com a questão da dívida externa. Não sei se sabem, devem saber com certeza, mas já agora só uns números que me parecem importantes. Desde 2004 a 2017, já incluindo 2017, em 14 anos, o crescimento nominal do PIB foi de 26,7%, crescimento nominal, e o crescimento nominal facial da dívida pública foi de 163%. Ou seja, o aumento da dívida pública per capita aumentou 6,1 vezes. E apesar de muitos ativos que o Estado tinha deixar, terem contribuído para a redução facial de parte da dívida, não é? Hoje praticamente não temos ativos, nós Estado, não é? O Estado, a não ser o ouro, mas enfim, o ouro também, não é? tem uma simbologia e uma lógica um pouco diversas. Mas dizia eu, quanto aos detentores da dívida pública, antes da adesão da entrada na União Económica e Monetária, do euro, a nossa dívida pública, por exemplo, em 96, era possuída em 75% por residentes e em 25% por não residentes. Hoje é praticamente ao contrário, considerarmos nos não residentes aquilo que está na carteira do BCE e do Banco de Portugal por conta do BCE. Ou se quisermos até, posso dizer, os residentes, segundo o relatório da Junta de Crédito Público, agora tem outro nome, mas estou ainda habituado a este, exatamente, Instituto de... IGCP, mas agora tem outro nome, eu prefiro a sigla, já não tenho capacidade para memorizar. Mas, dizia, por exemplo, que os residentes neste momento possuem, detêm, melhor dizendo, 24% da dívida pública escriturada. Ora, isto tem um reflexo importante, é que se, por exemplo, um exercício muito simples, se os não residentes têm 75% da dívida pública, se a dívida pública anda à volta, grosso modo, de 130% do PIB, isto significa que a parte dos não residentes na dívida pública, refletida na dívida externa, são, multiplicando estas duas frações, cerca de 95% do produto interno bruto. Se isto aplicarmos uma taxa, por exemplo, de 3%, podemos ver a influência que isto tem na questão da dívida externa. Portanto, a própria resolução da dívida pública e a alteração da estrutura da mesma, para mim, é importantíssima porque tem efeito sobre as duas. Um outro passo, infelizmente muito ignorado na Europa, é o completo desincentivo à poupança, à ideia da poupança. A ideia da poupança está, hoje em dia, muito desvalorizada. Não? É um dos aspectos, para mim, negativos da política de expansão monetária do Banco Central Europeu. Não? Mas o que é certo é que não há incentivo à poupança, quer das famílias, quer dos agentes económicos em geral, relativamente ao Estado, porque isso, aos Estados, porque isso são obrigados. Eu penso que para falarmos um pouco sobre estas questões, são alguns dos tratos que eu gostaria de levantar, tendo já completado os 10 minutos. Diga? O quê? Sim, eram quatro, tem dúvida. Mas então, só se quiser, sim, se quiser. Muito bem, certo. Mas é que eu olhei para o relógio, eu sou muito disciplinado no relógio. Muito bem. Não, o quarto passo era também na relação entre dívida interna, desculpa, dívida pública e dívida externa, que nesta dívida externa, além da redução que seria desejável por via da poupança interna de financiar a dívida pública e substituir-se à dívida externa, e creio que há condições para isso, é a de, aquilo que todos nós sabemos, o fundamental na dívida externa é não consumirmos mais do que aquilo que produzimos. E, portanto, aí só há uma regra, que é aumentar as exportações, ou melhor, aumentar o saldo líquido da balança de bens e de serviços. E nesse aspecto, eu ainda ontem fiz umas contas, certamente as senhoras e os senhores deputados têm essas contas muito mais certas do que eu, não é? Mas há um ponto que eu acho notável no nosso país, que é, em 2008, antes da crise, as exportações significavam 33% na composição do PIB e em 2017 constituirão 43%. Ou seja, um aumento de 10 pontos percentuais na estrutura do PIB face às exportações. É claro que em termos líquidos não é tanto, porque as próprias importações, por via do aumento de consumo privado e interno, também aumentam. Mas, de facto, este foi um dos aspectos, entre muitos negativos, um dos aspectos positivos da crise e da maneira como o tecido económico e empresarial português soube responder a estes desafios. Muito obrigado.
Sr. Presidente Pedro Félix, vamos entrar na primeira ronda de perguntas pelo Partido Social Democrata, deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Dr. Bagão Félix e ao Sr. Dr. Oliveira Martins terem a disponibilidade de virem cá continuar a esclarecer as dúvidas, enfim, as observações que temos vindo a fazer aqui neste grupo de trabalho sobre a dívida. E eu gostava, a minha intervenção será, no fundo, um conjunto de perguntas e também de observações sobre as conclusões que temos tirado ao longo destas nossas sessões do grupo de trabalho sobre a dívida. E começava por saudar, enfim, o que parece ter sido uma certa convergência ao longo do tempo, e agora também, deste grupo de trabalho, e agora também partilhada aqui, e nós consideramos de forma positiva aqui pelo Dr. Bagão Félix, sobre o que é, no essencial, uma convergência para uma posição do PSD que, havendo alguma renegociação da dívida ou reestruturação da dívida, não seria e não nos parece útil para a sociedade portuguesa que seja feita de forma unilateral, mas, enfim, tudo o que seja opções de mercado, de utilizar o mercado na melhor forma possível para reduzir a dívida, tudo o que seja eventualmente negociar com Bruxelas e com os nossos credores oficiais, que foi o que efetivamente o anterior governo já tinha feito, no sentido de estender maturidades, reduzir juros, etc., eventualmente negociar a partilha de riscos, embora a situação política agora possa tornar isso mais complicado, enfim, a nível da União Europeia, na realidade existe uma convergência de posições nesse aspecto que nos parece positivo. E assinalando isto, é fundamental para o PSD efetivamente conseguirmos reduzir este montante de dívida em percentagem do PIB, que é excessivo e tem implicações, e como disse muito bem o Dr. Bagão Félix, as coisas não são estanques, e efetivamente o peso da dívida tem uma importância também no próprio crescimento potencial e, portanto, parece-nos muito relevante procurar diminuir. E começava por falar sobre o déficit. A realidade, e todos referiram a questão, é que a redução da dívida em percentagem do PIB implica necessariamente uma, seja a persistência de saldos positivos, saldos primários positivos durante vários anos, ou no mínimo, e passado uma fase de emergência, enfim, em que conseguimos reduzir de uma forma mais significativa a dívida, tem que haver uma mudança de mentalidades no sentido de perceber que, em média, ao longo dos ciclos económicos, os saldos primários têm de ser, enfim, perto do zero. E, neste sentido, a avaliação sobre as despesas que podem ser feitas são, e realmente têm que ser muito criteriosas e cuidadosas, e portanto nós notamos com muita satisfação o que disse o Dr. Oliveira Martins sobre as escolhas que precisam de ser feitas quando estamos a analisar a despesa pública, e portanto gostava de perguntar a ambos se consideram que as escolhas que foram feitas por este Governo são prudentes nesse sentido, em particular escolhas que implicam aumentar a despesa corrente e esmagar o investimento público para níveis que até são inferiores àqueles que tinha sido no anterior governo. E, portanto, consideram que esta política é uma política prudente, tanto em termos de efeito sobre o crescimento ou sobre o potencial de crescimento, como efeito sobre o que deve ser a sustentabilidade da dívida. Uma outra pergunta para referir, que o Presidente do Conselho das Finanças Públicas, a Presidente, a doutora Teodora Cardoso, fez aqui uma reflexão, que aqui também fizeram, mas de uma forma mais rápida, sobre a necessidade de aumentar o potencial de crescimento. E isto é para nós absolutamente fundamental por vários motivos, não só para a questão da dívida pública, mas o próprio Ministro das Finanças, isto tem uma certa graça, quando põe o chapéu de Presidente do Eurogrupo, vai a Bruxelas e sente-se, enfim, vai recebendo os louros das reformas que foram feitas pelo anterior governo, enquanto os seus colegas criticam essas reformas em Portugal. Mas, enfim, a pergunta mais relevante que eu gostava de fazer é quais são as reformas que consideram fundamentais para acelerar o crescimento, o potencial de crescimento da economia e tornar a dívida pública mais sustentável e também como é que avaliam a capacidade de fazer reformas deste governo. A nossa opinião é que este governo não tem feito reformas estruturais importantes, tem revertido algumas, em particular um dos vice-presidentes da Comissão Europeia veio cá no final da semana passada e referiu em particular a sua preocupação com a situação do mercado de trabalho. E, portanto, gostávamos de saber a vossa opinião sobre esse assunto. E, aproveitando talvez uma certa tolerância do Sr. Presidente, queria perguntar... Muito bem. Então, para uma última pergunta, nós sabemos e temos referido aqui também que o BCE tem dado um apoio muito importante ao que é a percepção da sustentabilidade da dívida pública, comprando dívida portuguesa. Não vale a pena aqui entrar nos números todos, mas o que é certo é que isso tem apoiado e ajudado bastante na gestão da dívida. A situação não vai mudar de um dia para o outro, mas vai, esse impacto positivo será provavelmente menor ao longo dos meses e ao longo dos anos. O PS, alguns deputados também mais à esquerda, têm sido favoráveis a fazer o inverso do que o IGCP tem feito. E a perspectiva do IGCP que nos veio aqui apresentar é alargar maturidades, reduzir os riscos e, sobretudo, diminuir uma pilha, enfim, um montante bastante significativo de dívida que temos para pagar em 2021. Isso parece-nos importante numa perspectiva precisamente de gestão dos riscos da dívida pública. Por outro lado, há alguns partidos, enfim, deputados mais à esquerda que discordam e que acham que é absolutamente fundamental acelerar, enfim, tornar as maturidades mais curtas para reduzir os juros, o que na nossa perspectiva é um aumento excessivo do risco que, tendo em consideração o nível de dívida atual, nos parece imprudente. E é isto. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Por parte do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Coordenador. Queria começar por saudar o Dr. Guilherme Oliveira Martins e o Dr. Magão Félix. Já nos conhecemos há largos anos, em contextos diferentes, e é sempre um gosto conversarmos, que é basicamente isso que estamos aqui a fazer, sobre uma temática que nos tem ocupado também em formas diferentes ao longo destas décadas. Eu gostaria de agradecer as vossas intervenções e vou tentar colocar algumas questões relacionadas até em parte com aquilo que disseram, sem deixar de fazer uma primeira nota, digamos, uma nota de pé de página aqui à intervenção da doutora Inês, porque, digamos assim, como foi bem dito por ambos, a forma de nós reduzirmos o rastro de dívida no PIB é o crescimento económico. Uma das formas, não é? E este governo tem inequivocamente contribuído para o crescimento económico, que aliás é o mais elevado nos últimos tempos, e portanto dizer que este governo não está a contribuir para a solução do problema, para além da questão da banca, etc., mas não vamos perder tempo com, digamos assim, debate político, porque eu acho que o essencial é de facto ouvi-los sobre as questões fundamentais. E a primeira questão que eu vos gostaria de colocar, e isto até faz um pouco a ponto com aquilo que disse o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, vale de facto muito a pena aprendermos com a história dos outros, nomeadamente dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, antes de se tornarem uma federação, o próprio Hamilton defendeu a mutualização da dívida, ou seja, mutualização passá-la a federal, e aliás houve quem estivesse contra, se não me engano Jefferson era contra, portanto houve um grande debate nos Estados Unidos sobre esta matéria. E portanto foi uma forma de solucionar na altura um problema gravíssimo, não é, do excesso das dívidas públicas. Ora bem, nós temos, mutatis mutandis, uma situação relativamente semelhante aqui na Europa, ou seja, nós temos um conjunto de países, eu vou elencar talvez os mais importantes, a Itália, a Grécia, Portugal, que têm de facto, e agora não vale a pena discutir as razões pelo qual têm esta situação, mas é um facto que têm dívidas muito pesadas. E estas dívidas muito pesadas, das duas uma, ou se arranja uma solução europeia, porque já agora já foram citados os deputados do PS, a gente pode dizer quais são exatamente, é o deputado João Galamba e o deputado Paulo Rodrigo Pereira, que integraram vários grupos em relação ao estudo da dívida, e basicamente o que nós defendemos, aliás num estudo que foi feito com o Bloco de Esquerda aqui no âmbito do Parlamento, defendemos uma solução europeia, multilateral, voluntária, da dívida a credores oficiais europeus. Portanto, não é a privados, não é haircuts a dívida, é uma renegociação, basicamente, e a ideia é muito simples, é passar um pouco para a frente as amortizações elevadíssimas que nós vamos ter nos próximos anos, nomeadamente em 2021. Ou seja, apesar de todos os progressos que foram feitos por este governo, e que os mercados reconhecem, e que as agências de notação reconhecem, e que a baixa do rating, nós temos aqui, digamos assim, um problema que, se não for solucionado à escala europeia, terá que ser solucionado por uma maneira que é muito mais dura para esses países, a saber, gerar excedentes orçamentais muito elevados e ter um crescimento económico assinalável. Eu faço notar que o Governo, no programa de estabilidade que apresentou no ano passado, não sei qual é que vai apresentar este ano, espero que não seja o mesmo, apresentava como excedente primário para 2021 4,9% do PIB. Portanto, isto é uma coisa para cumprir as regras europeias e na hipótese de não haver nenhuma solução europeia para as dívidas. Isto é uma coisa que impõe um custo para as empresas e para as famílias enorme. E depois, aquilo que seria interessante ouvir o PSD, nomeadamente, é como é que é possível isto com a descida dos impostos? Eu não percebo. Isto é uma quadratura do circo. Isto é uma quadratura do circo, mas isso eu deixo ao PSD e ao CDS para nos clarificarem como é que conseguimos ter um saldo primário de 4,9%, que nunca tivemos na história das finanças públicas portuguesas a seguir ao 25 de Abril. Nunca, jamais em tempo algum. Aliás, temos nesta situação. Bom, portanto, este é um ponto. O segundo ponto, eu também peço um bocadinho de tolerância, Sr. Presidente, abdicando da segunda ronda. Abdicando da segunda ronda e peço um bocadinho de tolerância para... O segundo ponto tem a ver com uma mudança de, eu daria, de paradigma, tem a ver com um conceito que eu gosto muito de utilizar, que é o conceito de sustentabilidade económica, social e política da dívida. Ou seja, os economistas, o FMI, a Comissão Europeia, quando falam em sustentabilidade, falam em sustentabilidade económica. Ou seja, falam numa trajetória da dívida a decrescer para os 60%, com uma combinação entre, basicamente, três variáveis. Excedentes primários, taxa de juros e crescimento económico. E depois, se aquilo anda para baixo e vai para os 60%, dizem que a dívida é sustentável. Mas nós, aqui no PS, achamos que, para além da sustentabilidade económica, nós temos que pensar noutras dimensões. A sustentabilidade social. E o que é a sustentabilidade social? É haver uma relativa paz social para essa trajetória de excedentes orçamentais que se pretende. Ou seja, não é pôr apenas no Excel que queremos ter 4,9% de excedente, é saber se esses 4,9% de excedente são sustentáveis social. A sociedade aguenta isso do ponto de vista dos grupos da sociedade. E a sustentabilidade política é haver uma maioria parlamentar, qualquer que ela seja, não interessa, que, digamos assim, apoie essa trajetória também. Porque o que é que adianta pôr uma trajetória muito exigente se não há nenhuma maioria política parlamentar que depois vai dar sustentabilidade a isso? Ora, tendo em conta este conceito de sustentabilidade económica, social e política da dívida, eu gostava de saber se concordam com ele e depois saber também se acham que em Portugal está ou não a haver uma mudança de mentalidades em relação às finanças públicas. Isto é muito importante. que é uma mudança de mentalidades? É pensarmos num paradigma de déficits muito elevados para um paradigma de déficits baixos. Porque sem esta alteração de mentalidades, haverá sempre conflitualidade social. Porque os agentes económicos e sociais, os sindicatos, que agora olham para o déficit e dizem, bom, o déficit é baixo, então temos margem. Então vamos e fazer reivindicações de tudo e mais alguma coisa. Portanto, a perspectiva do PS é uma perspectiva de terceira via, e com isto termino para não ocupar mais tempo.
Calma aí.
É uma perspectiva de terceira via neste aspecto. Vou tentar ser fiel não só ao meu pensamento, como ao pensamento aqui do deputado João Galamba. Não, é isto que ficou vertido. A nossa perspectiva é uma perspectiva intermédia entre dois casos extremos. O caso extremo, que nós não subscrevemos, é uma política muito restritiva do ponto de vista orçamental e o tal salto primário de 4,9% do PIB. Nós não subscrevemos isto. E esperemos que o próximo programa de estabilidade seja diferente. Nós não subscrevemos isto porque achamos que é uma política demasiadamente restritiva para os objetivos de crescimento económico e de sustentabilidade da dívida. Mas também não subscrevemos a outra via, digamos, no outro limite, que é considerar que, porque o déficit está baixo, podemos agora, digamos assim, responder positivamente a todas as reivindicações de remunerações, digamos, da questão de remunerações, porque aquilo que estava, e com isto termino, no programa do Partido Socialista, no programa do Governo, e que está a ser implementado, é muito claro, está lá escrito. Primeira fase da legislatura, reposição salarial. Segunda fase da legislatura, descongelamento de carreiras. Não está valorizações salariais em cima do descongelamento das carreiras e tudo mais, porque isso levaria à tal situação de insustentabilidade que nós também não defendemos. Portanto, eu penso que resumi as nossas ideias e gostava de ter um feedback em relação a isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foram consumidos 3 minutos, 4 da segunda ronda. Senhor Deputado João Almeida, por parte do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Guilherme Oliveira Martins, o Sr. António Bagão Félix. É obviamente um prazer para o Parlamento recebê-los. São visitas ilustres, mas são visitas de alguém que já deu muito a esta Casa em diversas funções e obviamente para o Parlamento é muito importante nós podermos ouvi-los nesta discussão. Eu pegava, aliás, numa parte da intervenção do Dr. António Bagão Félix sobre a questão dos bons tempos e das soluções trabalhadas nos bons tempos. Foi exatamente isso que o Parlamento quis fazer, portanto, este grupo de trabalho, nós tivemos polémica enorme, abundante, durante os últimos anos de maior conflitualidade, fruto da situação que o país também vivia, que toda a Europa vivia, mas não nos esquecemos que o problema existia e, portanto, conseguimos pôr-nos de acordo para a criação deste grupo e fazermos aqui uma discussão em condições de serenidade que não existiam no passado e que, infelizmente, provavelmente voltarão a não existir no futuro, quando a situação mudar, e, portanto, é importante que, neste tempo, aproveitemos para fazer estas reflexões. Até porque as soluções são difíceis e, portanto, não é só consensualizá-las que é difícil, é mesmo encontrá-las. A intervenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira foi paradigmática disso. É verdade que nós não podemos tentar encaixar na folha de Excel aquilo que é a nossa realidade, desde logo a realidade social, e nós somos sensíveis a isso também, mas não é indiferente à realidade social a sustentabilidade daquilo que nós queremos e dos modelos sociais que temos, como também o Dr. António Bagão Félix disse, designadamente em relação à dívida implícita, porque é algo que nós não temos discutido aqui, que eu voltarei no final da minha intervenção, mas que é uma preocupação muito grande que temos no CDS, temos procurado discutir no CDS, porque se não é possível discutir estas matérias exclusivamente com base na parte financeira e no Excel, também a parte da discussão social levanta questões muito relevantes e aí Portugal também, infelizmente, não está em melhor posição do que está do ponto de vista financeiro. Também do ponto de vista social, nós temos problemas muito graves para a sustentabilidade futura das nossas finanças públicas. Mas voltando ao início, às soluções que devem ser encontradas no âmbito nacional e europeu, acho que apesar de tudo, a nível europeu, estamos pior do que a nível nacional. A Europa, pior, a Europa claramente parece que ignorou o problema. A partir do momento em que definiu, e bem, a política do BCE, ficou por ali. E, portanto, um dia, sabe-se que um dia o BCE vai reverter esta política, mas não há qualquer discussão sobre, do ponto de vista europeu, que soluções é que se encontrarão para que não seja necessário, novamente, uma intervenção deste género, que tem uma fatura a pagar, foi também aqui dito, a poupança é uma das faturas a pagar desta política, está completamente destruída do ponto de vista nacional e mesmo no contexto europeu, não existe, e faz falta, e também já lá iremos. Do ponto de vista nacional, houve avanços. Também voltando à intervenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, eu não vou entrar na polémica, obviamente que isso é muito mais pacífico visto do ponto de vista do CDS do que provavelmente do ponto de vista do PCP, mas há, efetivamente, em Portugal, nos últimos anos, uma valorização do equilíbrio das contas públicas. Generalizou-se a valorização do equilíbrio das contas públicas. Depois podemos discutir qual é esse equilíbrio e, desde logo, assumir que esse equilíbrio é diferente consoante o momento em que estamos e, portanto, pode ser equilibrado. Saldos diferentes podem ser igualmente equilibrados em função da situação em que estamos. Mas esse é o principal dos pontos que tinha aqui, aquele que tem corrido melhor. As contas públicas estão equilibradas. E, portanto, a questão que perguntava é se entendem que este equilíbrio das contas públicas, estes saldos, os saldos primários positivos no futuro, serão uma realidade possível se o momento é extraordinário, se depende exclusivamente de fatores de decisão política ou se do ponto de vista económico nós temos também, do ponto de vista económico e social, voltando à questão, uma questão que eu queria colocar no fim, que é a questão demográfica. Se nós temos demografia para conseguir continuar a ter este tipo de gestão de contas públicas, se não forem feitas reformas, como já aqui se falou, não ainda à questão das reformas no sentido da polémica dos últimos anos, mas de algumas reformas que compatibilizem aquilo que é o modelo social que temos com a evolução do país, principalmente do ponto de vista demográfico, que tem a ver essencialmente com o envelhecimento da população e com os desafios que isso coloca. Depois a questão da gestão da dívida. A gestão da dívida, se é suficiente gerirmos a dívida como temos vindo a fazer, e ambos referiram também, com o aproveitar do momento positivo, com as trocas de dívida, com a questão das maturidades, se isso é suficiente ou se teremos que ter na gestão da dívida ou poderemos ter no horizonte que ponderar algo extraordinário, como defenderam alguns partidos, como defenderam algumas reflexões no período mais crítico, que obviamente essas reflexões perderam também elas alguma força num momento de maior serenidade, mas é importante questionarmos e sabermos se entendem que ainda estão no horizonte a possibilidade de medidas extraordinárias na gestão da dívida ou se devemos priorizar dar como suficiente a gestão da dívida que tem vindo a ser feita. Depois o terceiro ponto, o crescimento do produto, e este também é preocupante, porque sendo o crescimento do produto essencial, a perspectiva que temos não é agradável. Nós temos para os próximos anos, Sr. Presidente, eu também abdico de segunda ronda para poder manter o raciocínio até ao fim, nós temos para os próximos anos uma perspectiva de um desaceleramento do crescimento económico e de um crescimento económico no final desta legislatura que está claramente abaixo daquele que é o crescimento económico que tem sido visto como necessário para nós conseguirmos ter a dívida como sustentável. Estamos a falar já de uma perspectiva de 1.9, abaixo de 2% de crescimento do PIB para 2019. Se isso deve ou não preocupar-nos, na lógica de nós termos tido, de facto, aqui um pico muito positivo e estarmos agora com um crescimento que não tivemos, mas de não vermos sustentabilidade para um crescimento desse nível. E outra questão, se este crescimento, apesar de em termos relativos nacionais ser muito positivo, que é, em termos relativos, comparando com os nossos parceiros, nos deve ou não também colocar algumas questões, porque está longe de ser dos crescimentos mais significativos ao nível europeu no momento atual. E, portanto, se outros países, no momento atual, com estas condições, conseguem crescer significativamente mais que Portugal, se também no crescimento económico nós devemos ou não devemos fazer esta reflexão num tempo positivo e perceber que, para o manter, temos que tomar medidas. Do nosso ponto de vista, há questões fiscais no sentido inverso às que estavam a ser colocadas, designadamente para sustentar o investimento. um maior investimento que é necessário para um crescimento do produto dificilmente se faz sem competitividade fiscal, e nós entendemos que neste momento Portugal poderia ser mais competitivo do ponto de vista fiscal, principalmente para o investimento privado e para atrair investimento externo, do qual também precisamos. Portanto, colocava estas questões do ponto de vista de crescimento do produto. Depois do saldo relacionado ainda com isto, o saldo líquido da balança de bens e serviços, que tem a ver também com o facto, é verdade, dos 10 pontos que aumentou o peso das exportações no produto, mas também, de alguma forma, do tempo mais positivo ter estagnado, de alguma forma, essa evolução, e de nós agora, numa altura em que temos crescimento económico, não estarmos a conseguir atrair investimento suficiente, produzir suficiente, encontrar mercados externos suficientes para conseguir esse efeito. E, por outro lado, também o dependermos muito num setor concreto que é o do turismo. E se isso coloca ou não coloca também desafios, porque esta alteração da nossa posição está muito centrada num único setor, que é o setor do turismo, que tem riscos, como todos os setores têm, mas que têm riscos próprios, se isso deve ou não deve também ser ponderado. Por fim, a poupança e a importância da poupança na detenção da dívida por nacionais ou por estrangeiros, e a diferença da nossa situação em relação a outros países, a Itália é o mais evidente. Nós não temos só um problema do peso da dívida, do valor nominal da dívida, nós temos também um problema da detenção dessa dívida, porque temos um problema também com a dívida externa, não só com a dívida pública. Para final, a questão da equidade intergeracional da dívida implícita e da demografia. Como é que a demografia e a previsibilidade da evolução muito negativa da nossa demografia cruza com todas estas reflexões que estamos a fazer, porque aí sim o Excel choca com a realidade, porque nós não vamos ter daqui a 20 anos um enquadramento para a gestão das finanças públicas idêntico ao atual, porque teremos muito mais obrigações dos sistemas públicos, designadamente o de segurança social e o de saúde, devido ao envelhecimento da população, e vamos ter muito menos contribuições e impostos pagos pela população ativa, porque ela será reduzida, a não ser que aumentar significativamente o rendimento de cada um, nós vamos ter muito menos gente a contribuir, e portanto é previsível também que haja essa diminuição de receita e esse aumento da despesa, sem outras influências, apenas por consequência da evolução demográfica. Obrigado.
Muito obrigado. Consumiu, de facto, o tempo todo da segunda ronda também. Por parte do PCP, o Sr. Deputado Paulo de Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Dr. Guilherme Oliveira Martins e o Dr. António Bagão Félix e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui connosco a partilhar as reflexões num grupo de trabalho. Como sabem, foi de iniciativa, partiu de uma iniciativa do PCP, porque entendemos que a questão da dívida pública e da dívida externa é uma questão fundamental para o nosso país, deve ser discutida, em particular também na Assembleia da República. Eu começava com uma questão relativa ao período em que foram ministros das Finanças, o Dr. Oliveira Martins, 2001-2002, o Dr. Bagão Félix, em 2004-2005, foi um período em que a dívida pública aumentou. Mas não só neste período. Até à entrada no euro, a dívida pública oscilava. Abaixo dos 60%, valores relativamente pequenos. Nos anos subia, noutros descia. Nos anos imediatamente anteriores à adesão ao euro, a dívida pública vinha a diminuir. A partir da adesão ao euro, ela começa a crescer. E cresce todos os anos, incluindo os anos em que foram ministros das Finanças, até 2008. Nessa altura, com a crise financeira internacional, começa a crescer de forma muito mais acelerada e acentuada. Mas a questão que eu queria colocar é se vê nisto uma mera coincidência, que a partir da adesão ao euro a dívida pública tenha crescido sempre, ou se isto está ligado ao próprio facto de, com essa adesão, Portugal ficar privado de um conjunto de mecanismos que lhe permitia gerir essa dívida pública. E quer o Dr. Oliveira Martins, quer o Dr. Bagão Félix, o Ministro das Finanças, tiveram que lidar com este problema da dívida pública, e a questão que eu lhes coloco é se no quadro em que foram Ministros das Finanças, Portugal tinha aderido há pouco tempo à zona euro, estava privado de um conjunto de instrumentos de política monetária e cambial, se consideram que tinham instrumentos adequados para controlar a dívida pública, ou se, pelo contrário, independentemente das opções que fizessem, era imparável esse crescimento da dívida pública face à situação em que Portugal se encontrava com a adesão ao euro e com a necessidade de cumprir todas as regras que resultavam dessa adesão e ainda com todos os constrangimentos que daí adivinham. Portanto, a primeira questão, pudessem partilhar esta reflexão com a vossa experiência pessoal, com ministros das Finanças, responsáveis pela gestão também da dívida pública, como é que sentiram num quadro que era diferente relativamente à década anterior, um quadro em que estavam condicionados pela adesão de Portugal à zona euro, e de que forma é que esses condicionalismos limitaram a capacidade dos ministros das Finanças, em particular dos senhores, de poderem controlar e travar o crescimento dessa dívida pública que, a partir da adesão ao euro, ano 2000-1999, nunca mais parou de crescer. A segunda questão, mais dirigida ao Dr. Bagão Félix, creio que foi um dos subscritores de um manifesto em março de 2014 que se chamava Preparar a Reestruturação da Dívida para Crescer Sustentadamente. Nesse manifesto fazia-se um diagnóstico da situação, dizia-se em particular que a dívida é insustentável na ausência de robusto e sustentado crescimento. Sem a reestruturação da dívida pública, não será possível libertar e canalizar recursos minimamente suficientes a favor do crescimento. Depois acrescentava aos saldos primários, para reduzir a dívida pública seriam saldos necessários, saldos orçamentais primários verdadeiramente excepcionais, insuscetíveis de imposição prolongada. Eu sublinhava aqui insuscetíveis de imposição prolongada, e concluíam, feito este diagnóstico, obviamente isto é muito, de forma muito simplificada, apenas alguns aspectos, concluíam pela necessidade da reestruturação e, Dr. Bagão Félix, não era a reestruturação da gestão corrente da dívida, aquela que é feita agora. Era uma reestruturação que ia muito além da gestão corrente da dívida, que implicava alongamento de prazo, a revisão das taxas de juros e até a redução dos montantes da dívida. E viravam-se para a União Europeia. E no final a conclusão é, após a entrada em funções da nova Comissão Europeia, deverá estar na agenda europeia o início de negociações de um acordo de amortização de dívida pública excessiva, em particular a portuguesa. Aquilo que o deputado Paulo Trigo Pereira há pouco falava da solução europeia. Passaram 4 anos, estamos em março de 2018, passaram 4 anos, a Comissão Europeia entrou em funções, a nova, na altura nova, entrou em funções e não se viu nada de soluções no quadro da União Europeia relativamente a esta matéria. Portugal continua submetido aos mesmos critérios, a dívida pública é muito elevada, quer em termos de volume, quer em termos do seu serviço de juros anuais, de certa forma, do nosso ponto de vista, continua a esmagar a economia nacional e a limitar, a ser um elemento limitativo muito forte do crescimento económico, da criação de emprego e também da resposta aos problemas sociais que é necessário dar, e outros problemas, como o problema demográfico, por exemplo, que já foi referido aqui, ou os problemas das alterações climáticas. E eu pergunto-lhe se, envolvidos 4 anos, reconhece que se mantém o diagnóstico relativamente à insustentabilidade da dívida e ao seu impacto no crescimento económico, se reconhece que estas soluções europeias preconizadas na altura não levaram a nada e Portugal continua sujeito aos mesmos condicionalismos. Por fim, uma última questão, agora aos dois, relativamente ao tratado orçamental. Como sabem, Portugal, depois da saída do procedimento de déficit excessivos, no terceiro ano após a saída do procedimento de déficit excessivos, deverá passar a cumprir as regras do tratado orçamental no que diz a respeito à redução da dívida pública, deverá reduzir 1/20 por ano da diferença entre o montante atual, cerca de 126% do PIB e 60% do PIB, e deverá fazê-lo, portanto, deverá começar a fazê-lo muito brevemente, 3 anos, no terceiro ano após a saída do procedimento de déficits excessivos. E a questão que eu lhes queria colocar é se consideram que estas regras do Tratado Orçamental relativas à diminuição da dívida são realizáveis. Isto porque elas exigem, já foi referido aqui pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, exigem o cumprimento de 3 condições simultâneas. Baixas taxas de juros, crescimento nominal elevado e saldos primários elevados. E estas 3 condições têm de ser cumpridas simultaneamente e durante todo o período de redução da trajetória descendente da dívida pública, ou seja, durante pelo menos 20 anos. Ora, de acordo com o levantamento que fizemos, não há nenhum país no mundo
em nenhum momento histórico, que tenha conseguido cumprir estas três condições simultaneamente durante 20 anos. Há períodos mais curtos em que alguns países conseguem, mas durante 20 anos estas três condições, saldos primários da ordem dos 3, 4, 5% do PIB, crescimento nominal muito significativo, baixas taxas de juros, não há nenhum país. Claro, podíamos argumentar, Portugal vai ser uma singularidade e vai conseguir fazer o que nunca ninguém fez e, portanto, cumprir o Tratado Orçamental. Mas nós, pessoalmente, não acreditamos nisso, achamos que as condições constantes do Tratado Orçamental não são execuíveis, mas eu gostava de ouvir a vossa opinião. Temos perguntado às pessoas que têm vindo aqui, quer individualidades, quer entidades, e temos tido opiniões diversas, mas nenhuma defendendo até agora taxativamente que o Tratado Orçamental pode ser cumprido e Portugal deve fazer esse esforço. Na realidade, muitas dúvidas sobre isso e até afirmações de que essas regras não é possível cumprir e, nunca caso concreto, até que elas são estúpidas, as palavras não são minhas, são de economista que as proferiu. E eu pergunto-lhe se consideram, se admitem ou reconhecem que não é possível cumprir as regras do Tratado Orçamental no que à dívida pública diz respeito, o que fazer com o Tratado Orçamental? Fazer de conta que se pode cumprir aquelas normas e Portugal, portanto, fazemos de conta até à próxima crise económica, até ao próximo abalo nos mercados, ou, pelo contrário, entendem que é preciso fazer alguma coisa relativamente ao Tratado Orçamental, nomeadamente desligar, desamarrar Portugal desse Tratado Orçamental, que tem regras relativamente à dívida pública que não podem ser cumpridas. Para terminar, e aproveitando também então o balanço que usado pelos demais parlamentares, a questão das consequências sociais, o impacto social de políticas que insistam em saldos primários muito elevados, da ordem dos 3, 4, 5% do PIB, durante um período longo de tempo, 2 ou 3 décadas. Os impactos sociais que isso terão. E relembrava que no tal manifesto que há pouco referi, diziam que estes saldos orçamentais, uma das consequências é que se iria assistir, muito provavelmente, à acentuada degradação dos serviços e prestações provisionadas pelo setor público. Ou seja, quando temos saldos primários elevados e esse excedente é canalizado para o serviço da dívida e não chega, atualmente não chega, é cerca de metade, em 2017 foi cerca de metade dos 8 mil milhões de euros que foi preciso pagar de juros da dívida, obviamente que falta dinheiro para as funções do Estado, nomeadamente as funções sociais, segurança social, saúde, educação e outras. Como é que vem o futuro das funções sociais do Estado em Portugal perante a exigência de saldos orçamentais primários muito elevados? Para terminar, e dedicando também da segunda ronda, uma pergunta muito concreta. O Dr. Bagão Félix, na sua intervenção inicial, num dos pontos, defendia a redução da dependência da dívida pública de não-residentes, que devia alterar a composição da dívida, de modo os residentes terem um papel maior. Eu presumo que também se referia aos pequenos aforradores, à dívida a retalho. Eu gostava que pudesse expressar a sua opinião sobre a política do IGCP, que nos foi transmitida há uns meses aqui pela sua Presidente, de que a dívida a retalho para os pequenos aforradores no mercado nacional não deve exceder, creio que, 10% do total da dívida e, portanto, limitações para aquilo que as famílias podem investir em termos de dívida pública, limitando o montante máximo, a percentagem da dívida pública e também reduzindo a atratividade desses mecanismos de poupança por via da redução dos juros. Gostava de perguntar qual a sua opinião na sequência daquilo que afirmou na sua primeira intervenção. Sr. Presidente, termino abdicando também da segunda ronda.
Muito bem, ficou para a segunda ronda exclusivamente o PSD. Ora bem, aqui vamos entrar nesta primeira fase de respostas, mas com este conjunto de perguntas não sei se vamos conseguir que os nossos oradores também não precisem de tempo da segunda ronda para poder contribuir desde já às respostas, às perguntas tão complexas que os senhores deputados colocaram. O que está previsto são 10 minutos, mas se necessitarem mais algum tempo, por favor, disponham dentro daquilo que é a razoabilidade, naturalmente. Senhor Professor Oliveira Martins, peço desculpa. Senhor Professor Oliveira Martins.
Muito obrigado, agradeço. Agradeço todas as perguntas, que foram, aliás, extremamente interessantes. Duas notas apenas relativamente à concordância que tenho com aquilo que o Dr. António Bagão Félix aqui disse, Designadamente em relação à questão do déficit da dívida. O Dr. Bagafelis disse algo que é muito importante e que só tardiamente foi compreendido nos regulamentos comunitários, é que, de facto, o que importa é a dívida, porque todos nós sabemos que houve operações de natureza excepcional que hoje já estão proibidas e que, de algum modo, mascararam os déficits. O déficit é mascarável, porque o que é facto é que é o tal fotomaton, é a tal fotografia no final do ano, e o regulamento de 1997 permitia isto, não é? Eu recordo, aliás, que a grande imaginação, quem começou isto foram os italianos, curiosamente.
Como?
Os franceses. E os franceses também, mas os italianos foram os primeiros, porque... em 2004 o regulamento mudou e o regulamento passou a dizer clara e inequivocamente que o critério fundamental é o critério da dívida. Portanto, aí é que nós sabemos, porque havia déficit em que se estava a cumprir formalmente o que estava ditado e que depois geravam aumentos de dívida. Aliás, quanto ao aumento da dívida, muitas vezes há algumas pessoas que não estão muito dentro da gestão da dívida pública, surpreendem-se com movimentos circunstanciais de aumento da dívida pública, mas que são benéficos, porque significam a prazo uma redução da mesma dívida pública. Porquê? Porque correspondem justamente ao tal alargamento de maturidades e a redução de riscos que no dia 31 de dezembro, não é, podem apresentar momentaneamente, porque neste momento o percurso que temos é de facto um percurso de redução da dívida pública. A segunda é, como lembrou e muito bem o Sr. Deputado João Almeida, a propósito daquilo também que o Dr. Bagão Félix aqui nos trouxe, é que temos, nos tempos bons, é que temos que aproveitar os tempos maus. Ou seja, é o sonho do faraó, não é? É exatamente quando José revela o que são as sete vacas gordas e o que são as sete vacas magras. E naturalmente que isso temos, obviamente, que compreender. Bom, começando assim, Sra. Deputada Inês Nunes, muito obrigado pelas suas perguntas e pela sua reflexão. É verdade que a renegociação da dívida deve ser uma renegociação global, gradual, aproveitando, de facto, as circunstâncias concretas. Sem prejuízo, daqui a pouco, dizer alguma coisa sobre o método europeu do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, com o qual, aliás, tenho simpatia, mas é indispensável, Sra. Deputada, percebermos que há, de facto, uma preocupação, que é a necessidade do aumento do potencial de crescimento. E é esse aumento do potencial de crescimento que vai determinar as escolhas da despesa pública. As escolhas da despesa pública hoje não podem deixar de valorizar investimentos, investimentos reprodutivos, e aqui eu permito-me dizer o seguinte: nem sempre é fácil distinguirmos o que é um investimento reprodutivo do não reprodutivo. Muitas vezes há tentação, todos têm essa tentação, portanto isto não é criticar, de lançar dinheiro sobre os problemas. Quer dizer, assim, hoje, felizmente, os jornalistas económicos já não se entusiasmam com os milhões que escrevem nos seus títulos, não é? Porque os milhões que se escrevem nos títulos são extremamente perniciosos, porque muitas vezes não representam investimento reprodutivo, representam apenas, enfim, soluções miríficas, quase ilusionistas, que não têm a ver com a substância das coisas. Portanto, prioridades. Um país como Portugal não pode deixar de ter prioridades ligadas à formação, à educação, à ciência, à cultura. São domínios absolutamente fundamentais. E são domínios fundamentais, designadamente a investigação científica. Nós temos que continuar a prosseguir o aumento sustentável do investimento na investigação científica. Temos já resultados extremamente positivos, mas temos que continuar a ter. Isto é só para percebermos de que investimentos estamos a falar e temos de falar. E quanto a reformas estruturais, é preciso ver que uma reforma estrutural não é um café instantâneo, não é lançar um café. As reformas estruturais, as reformas estruturais, muitas vezes, como nos dizem os homens da escola da escolha pública, as reformas estruturais muitas vezes são incompatíveis com a gestão do ciclo, dos ciclos eleitorais. E é por isso que temos que ter muito cuidado relativamente a isso, porque, por exemplo, uma reforma educativa, não é? Só é ferível 25 anos depois, porque muitas vezes os destinatários da nossa medida ainda não nasceram, não é? Ainda não sequer nasceram. Bom, senhora deputada, portanto, as reformas estruturais são indispensáveis, mas têm que ter a ver com as pessoas. A demografia é crucial hoje. E porquê é que é crucial? Porque nós, eu falo contra a minha geração, eu sou um baby boomer, não é? Estou mesmo no meio dos baby boomers, mas eu reconheço e contactando todos os dias com os meus alunos, um grave problema é que os jovens que vivem sob a ameaça do desemprego e têm um problema concreto que não pode deixar de ser considerado, é que a defesa e salvaguarda do seu interesse, das suas perspectivas, obriga a termos soluções diferentes, que não são soluções uniformes. Portanto, a reforma estrutural obriga a distinguir e obriga a apostar muito na questão da coesão económica e social. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira, agradeço-lhe naturalmente os seus comentários, sempre são bons e tão dotos. Sou o seu leitor, como sabe, há muito tempo, não é? Ainda antes destas andanças. A solução europeia é absolutamente fundamental. E a solução europeia, notem o seguinte, trocava impressões com o Dr. Magalhães Félix antes de entrarmos para aqui, eu tenho sempre muito receio dos grandes anúncios relativamente a renegociações da dívida. Porque o anúncio de renegociação da dívida é quando batemos à porta do banco e vimos dizer agora nós queremos, e o banco diz ótimo, então isto significa que tem mais prazo, mas simultaneamente as taxas de juros aumentam exponencialmente. É aquele comprador do automóvel que demora a pagar as suas prestações e paga dois automóveis, não é? Ou três, não é? Essa questão é muito importante. Sim. Como? Claro. Claro. Ora bem, solução europeia, concordo. E concordo uma vez que isto tem a ver com o Sr. Deputado Paulo Sá e com a sua pergunta sobre a aplicabilidade do Tratado Orçamental. Eu devo dizer o seguinte, o Tratado Orçamental, na sua leitura primeira e para um leigo, é muito misterioso e ele é até complicado para os técnicos da contabilidade pública, como bem sabemos, saber exatamente como é que se aferem aqueles elementos, designadamente como é que se aplica o que está hoje na nossa lei de enquadramento orçamental. Está lá, essa redução. Mas a grande questão é outra. É muito mais simples do que à primeira vista possa parecer. Vai significar a necessidade de criar uma sustentabilidade que significa que os saldos primários devem sustentar uma evolução que permita uma redução sólida, gradual, da dívida. Esta é que é a questão. Haverá o saldo primário, essa é exatamente a questão pela qual o critério do déficit está errado. É que o critério do déficit nós enganamos relativamente a ele. Porque fazemos o retrato do fotomatô, estamos muito bem, mas é o retrato do fotomatô, não é? Ora, solução europeia, multilateral, voluntária, sim, mas, Sr. Deputado Paulo Sá, sabe que há um pequeno problema. E o pequeno problema é que a aplicação do tratado orçamental não é apenas para os devedores, é também para aqueles que têm superávit. É também para a Alemanha que não está a cumprir. A Alemanha não está a cumprir o tratado relativamente àquilo que o tratado estabelece quanto a uma solidariedade sustentável. Essa é que é a grande questão. O tratado orçamental só pode ser cumprido se ele não for um tratado discriminatório. Em que? Porque o tratado funciona, não é apenas para o devedor. é também para aqueles que têm superávites e aqueles que têm excedentes. A Alemanha, neste momento, tem excedentes que são contrários na sua aplicação. É muito bom que tenha excedentes, só que esses excedentes, pelo facto de a Alemanha pertencer ao clube do euro, obrigam, naturalmente, a haver uma partilha dos mesmos. O tratado é claríssimo quanto a isso. Os tratados são claríssimos quanto a isso. Portanto, o tratado orçamental tem estes dois domínios. Nós, naturalmente, somos dos devedores, vemos mais nessa perspectiva, mas temos que garantir, eu pessoalmente, duas coisas muito simples. Primeiro, não temos verdadeira união económica e monetária. E temos que ter. Tem que haver coordenação e tem que haver governo económico. E em segundo lugar, é indispensável percebermos que, além de haver governo económico, é necessário aumentar o orçamento comunitário. Não é sustentável, não é sustentável a União Europeia, tal como queremos, como fator de coesão económica e social, se não houver um aumento, e um aumento que tem que ser um aumento inteligente, adequado, mas um aumento que permita favorecer a coesão económica e social. Veja-se o Brexit. Vejam-se as consequências do Brexit. Neste momento discutem-se novos tributos relativamente à União Europeia. É legítimo que se estudem esses novos tributos. Isso é inexorável. Senão seria pormos a cabeça na areia. Mas é indispensável outra coisa. É indispensável que percebamos que esses novos recursos para a União Europeia têm que ser postos ao serviço da coesão económica e social. Essa é que é, no fundo, a grande questão. Já passei o tempo, Sr. Deputado João Almeida, já disse, bons tempos, aproveitar para a sustentabilidade e dizer que o equilíbrio das contas públicas não é de facto momentâneo, não é circunstancial. O equilíbrio das contas públicas tem que ser um caminho seguro e sereno. Por isso é que eu ligo construção da União Económica e Monetária, coordenação do governo económico da União e, simultaneamente, aumento do orçamento comunitário. Diz-me, outros países crescem mais. Muito bem. Mas a verdade é que nós temos que perceber que neste momento estamos a dar resposta positiva. Os números que o Sr. Dr. António Bagão Félix aqui nos referiu, designadamente quanto ao peso das exportações, são números importantes. Estamos no caminho. Claro que me diz, mas há problemas. O turismo, pronto, tem vulnerabilidades. Há a demografia. Tudo isso. Por isso é que temos que estar muito atentos e perceber que o facto de pertencermos ao grupo do euro, isso obriga, naturalmente, a envolvermos-nos na construção de soluções que não são apenas as soluções nacionais, são também as soluções supranacionais. Senhor deputado Paulo Sá, quando entrámos no euro, aumentou o movimento da dívida. Não é inexorável, não seria inexorável. O senhor deputado sabe melhor do que ninguém em que circunstâncias é que esse aumento ocorreu. Eu estou à vontade, por duas razões. O exercício orçamental que eu apresentei não tem um cêntimo de despesas extraordinárias. Um cêntimo de despesas extraordinárias. E em segundo lugar, quando eu saí, o peso da dívida no PIB era 56%, como o senhor deputado sabe e como todos sabem. Com certeza, mas está bem, mas as circunstâncias, sabe bem o que é que aconteceu na década seguinte, não é? Sabe o que é que aconteceu na década seguinte, relativamente à evolução do produto, não é? O que é que aconteceu na década seguinte? E depois, agravado ainda, houve a recessão dos anos 2000 e em 2008 houve a grave crise financeira. Pronto, mas isto é só, senhor deputado, eu estou de acordo com a sua preocupação, é a minha também. Agora, o que eu digo é que é indispensável percebermos. Por isso é que eu pus a tónica, sobretudo no futuro. Sustentabilidade da situação em termos de crédito público para o futuro. Cometeu-se erros no passado? Todos cometeram. Não há ninguém que não tenha cometido. Mas é preciso ver o futuro e, naturalmente, garantir a sua sustentabilidade.
Senhor, muito obrigado. Senhor Professor Pedro Félix.
Muito obrigado pelas questões que me colocaram e pelas reflexões que fizeram. São muitas perguntas, vou tentar aqui fazer um pouco a quadratura do círculo. E começava por uma que perpassou, enfim, por algumas das intervenções, em particular pelo Sr. Deputado Paulo Sá, relativamente ao Tratado Orçamental. Vou-lhe dar a minha opinião, foi isso que me pediu. O Tratado Orçamental é tipicamente um documento europeu faz que é, mas não é. É um pouco como aquela hipótese ou como aquela definição de hipótese. Hipótese é aquilo que não é, mas que nós pensamos que pode ser para ver o que é que seria se fosse. E o Tratado Orçamental é isso, é uma resposta meramente política, formalista, mecânica, a uma questão que é muito mais profunda do que isso. Aliás, se vem verificar... os próprios números ínsitos, primeiro no Pacto de Estabilidade e Crescimento e depois, obviamente, transcritos para o Tratado Orçamental, são convencionais. A história dos 3% do déficit é uma história de um ex-diretor-geral do Orçamento francês que se lembrou do número certo, trinitário, e que chegou ao presidente Mitterrand e que ficaram...
Que era o potencial.
Que era o potencial, exatamente. E os 3% não houve nenhuma... Aquilo resultou de um... De um momento de inspiração numérica, digamos assim, não é? Sim, ok. Ora bem, era isso que eu ia dizer. Não, eu comecei no déficit, não terminei ainda o meu raciocínio. Depois dos 3%, depois passaste porque os 60%? Os 60% foi uma razão aritmética ou algébrica, não é? Ou seja, se o produto crescer nominalmente 3%, o déficit pode ser 3%, porque isso mantém uma dívida de 60% em 60% do PIB. Quer dizer, não direi que é tautologia aritmética, mas quer dizer, não tem subjacente nenhuma profundidade, do ponto de vista económico, do ponto de vista até político. Bem, e os 60% é assim que... Acontece que o Tratado Orçamental ainda veio introduzir uma convenção bem intencionada, na minha opinião, mas absolutamente impossível de cumprir. Não é? O caso de Portugal, não é? Portanto, e noutros países. Ou seja, que em cada ano se terá que reduzir em um vigésimo a parte que excede os 60%, o que no nosso caso seria cerca de 5%, 5,5%, mas 5%, ao que acresce o serviço de juros, a dívida, portanto vamos pôr, agora está mais baixo, 3, mas vamos pôr 3,5, portanto estamos a falar de afetar dos recursos da riqueza nacional em cada 100 euros, 8 ou 9 euros ao cumprimento do Tratado Orçamental, evidentemente que ninguém cumpriu até hoje. E portanto não vale a pena continuarmos com os jogos florais desses com a Europa e vale a pena encarar obviamente as questões como devem ser. Eu acho que a questão também que me colocou, eu não estou a responder pela ordem, peço desculpa, mas é só por associação do raciocínio. A questão que me perguntou relativamente ao facto de eu ter sido subscritor, e fui, e convictamente, do manifesto de 2014, e hoje eu tive cuidado de reler, antes de vir para aqui, o que foi escrito e que eu em parte também redigi, devo dizer, como sabem, e a senhoria outra vez, evidentemente tendo em conta que há aspectos conjunturais que já não são os mesmos. Mas assinaria aquilo que está aqui, ou pelo menos que eu assinei, admitindo que é explícito ou implicitamente está aqui. Primeiro, isto não defende nenhum haircut, nenhuma redução do valor facial da dívida. Segundo, tem em conta os custos reputacionais que daí adviriam. Terceiro, muitas vezes o custo, o haircut, o custo facial da dívida, paga-se mais tarde, como ainda há pouco sugeriu o Dr. Guilherme Oliveira Martins, com juros mais elevados, que são superiores ao capital que estava em dívida. Depois, que qualquer solução se teria que encontrar no seio no espaço institucional europeu. Este é um ponto que eu considero absolutamente crucial, e de eu ter insistido na minha primeira intervenção justamente nessa questão, ou seja, de a Europa não poder parar, e acho que os governos portugueses, os responsáveis políticos portugueses, devem insistir para que seja, como disse o deputado João Almeida, nos bons tempos que se procurem encontrar soluções mutualizantes ou mutualizadas ou solidárias para a questão da dívida pública. Dívida pública, aliás, que em todos os países, incluindo a Alemanha, excede os 60% do produto. É preciso ter isso em conta. Por isso é que esta questão não era, foi sempre uma questão de segundo plano, porque não era apenas a questão dos países do Sul, dos países pequenos, dos países mais pobres, ou dos países mais relapsos, para utilizar uma linguagem que às vezes se usa muito em Bruxelas. Nesse sentido, eu creio que na União Europeia, tirando a política do Banco Central Europeu, que de facto foi uma forma indireta de mutualização, aliás, há um ponto que acresce a isso e que eu há pouco não referi, que é os lucros que resultam dessa compra de ativos pelo Banco Central Europeu, depois reproduzidos nos bancos centrais, deveria, clara, indiscutivelmente e diretamente, beneficiar os orçamentos dos Estados, designadamente, no fundo, sendo um fator líquido a deduzir completamente ao custo dos juros da dívida pública. Esse é um ponto que está a avançar bem, já houve, mas pode ser levado até à sua integralidade. A questão... Só um segundo. A questão do nosso período depois do euro começar a crescer a dívida, o Dr. Guilherme Oliveira Martins já respondeu, mas deixa-me dizer uma coisa, não é que eu tenha tido qualquer contributo decisivo para isso, porque não tive, não é? Mas quando eu saí do governo, a dívida pública era 59,9% do PIB. E já agora fica a saber 90,7 mil milhões de euros. 90,7 mil milhões de euros. Portanto, apesar de tudo, isto, repito, eu não tive nenhum contributo para isso, não é? Como é óbvio, dívida é uma coisa que vem, não foram aqueles 8 meses ou 9 que alteraram isso, mas é preciso ver que nessa altura tomaríamos que nós estar com um problemazinho destes, entre aspas, não é? Que não deixaria de ser problema porque havia dívida. A questão das... há uma questão ainda que é a seguinte... e que tem a ver com a mutualização a nível europeu e com aquelas ideias do fundo de amortização europeu que se chegou, e que me parecem, aliás, ideias construtivas e com algum caminho para andar, e é pena ter se interrompido isso tudo. Deixou de se falar disso tudo. Eurobills, obrigações de estabilidade, diga. Exatamente, e muito bem, na minha opinião. Mas eu acho que aqui o ponto fundamental, que é fácil de enunciar e difícil de tornar efetivo, é o de... A solução deve estar no cruzamento de duas curvas. A curva da solidariedade e a curva da responsabilidade. Ou seja, qualquer solução não pode favorecer o risco moral. Não pode beneficiar o infrator. Deve prevenir o risco moral. Mas também estamos numa União, e uma União que tem a coesão entre os Estados-membros e com as suas diferentes soluções e problemas como um dos pontos, um dos pilares da construção, pelo menos nos tratados da União Europeia. É assim que eu entendo uma solução, embora seja fácil de enunciar, difícil depois de pôr em prática. Há um ponto... Também falaram, enfim, agora já te mostrei isto tudo, mas que é a circunstância das novas gerações, das próximas gerações. Não é? De facto, o grande problema da dívida pública, naquilo que é dívida pública não resultante de investimentos reprodutivos, que são pagos no futuro, porque também são utilizados e amortizados em termos de, uso no futuro, a dívida pública é um fator bastante distorcedor da equidade intergeracional. Como há outros, não é só este, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo para o qual eu próprio contribuí. Enfim, todo forçado, mas o ato foi meu, não é? Portanto, forçado no sentido em que não gostaria, mas nós sabemos que as funções, às vezes, ministeriais, não se faz aquilo que se quer, às vezes são coisas que nós nem queremos, não é? Mas, por exemplo, alguns ministros, dos quais sou eu, na altura, transferiu para o Estado responsabilidades de fundos de pensões. Certo? Ora, isso é uma forma de comprar dívida pública sem a escriturar. Porque não está na dívida pública o valor dos fundos de pensões que foram transferidos. O que está em responsabilidades futuras, o chamado serviço do fundo de pensões, que não está, de facto, na dívida pública. Isto é para mostrar que...
Na contabilidade pública não prevê esse provisionamento.
Na contabilidade não prevê esse provisionamento, exatamente. E na altura era possível, como sabemos, e era a situação que todos os Estados-membros... E já não é, e bem. Agora, isso significa que, juntando isto à questão demográfica, já lá vou, juntando isto à questão do futuro do sistema social e da sustentabilidade social, que também o deputado Paulo Trigo Pereira falou, eu defendo que, para além de instrumentos que já existem hoje, e são bons, que, por exemplo, a Assembleia da República possa e deva, no futuro, encontrar um método qualquer que permita estabelecer, não direi um orçamento geracional, mas um documento previsional geracional forte, de largo alcance, que não seja objeto de discussão de minudências do partido A, B ou C, mas que resulte de uma visão. Isto é, as crianças que hoje estão a nascer, era bom que se lhes desse informação, não agora, mas que elas soubessem informação da fatura que elas vão ter que pagar, justo ou injustamente. Não estou aqui a classificar a questão do ponto de vista da bondade ou da maldade das decisões políticas e institucionais. Quanto à questão das medidas estruturais de futuro, enfim, é sempre aquela velha discussão, mas eu costumo dizer que nós temos quatro problemas que começam por D: dívida, déficit, desemprego e demografia. E temos, em meu entender, três soluções que começam por P: poupança, produtividade e procura externa. E eu sintetizaria desta maneira o que penso. De facto, nós temos estes quatro problemas. A questão do desemprego é uma questão estrutural. Claro que melhora ciclicamente, é evidente que melhora. Um dos aspectos que eu, enfim, acho que os resultados têm sido excelentes do ponto de vista da gestão orçamental, indiscutivelmente, mas também temos que reconhecer, ou melhor, eu reconheço para mim, peço desculpa, ou vejo isso, leio assim, que há dois pontos que merecem alguma reflexão mais estruturante. Uma é de que a grande melhoria deu-se por causa dos estabilizadores automáticos, quer do lado da receita, quer do lado da despesa social. Não foi por medidas estruturantes. Aliás, nas medidas estruturantes, eu não ponho em causa o efeito preço na administração pública, mas já questiono muito mais o efeito volume na administração pública. Isto é, o volume, no sentido do número de pessoas que trabalham na administração pública, entenda-se lá do censo, não é? A questão da reversão e da recuperação das recuperações ou das carreiras, enfim, são questões mais técnicas, mas isso eu compreendo, e aliás estava considerado em todas as escalas. Eu penso que já disse o fundamental, mas... Acho que nas reformas estruturais, só para terminar, a questão da segurança social é absolutamente fundamental. Creio que Portugal é dos países que avançou mais nas reformas do sistema de segurança social. Reformas, sobretudo, ao nível dos parâmetros, reformas paramétricas, mas tem que continuar, pode e deve ir mais longe. E era bom que houvesse, a nível, eu como cidadão assim penso, em nome das próximas gerações, uma reforma mais, menos, como é que eu ia dizer, mais permanente, mais duradoura, que pudesse ser também um fator de equilíbrio social. Um outro ponto que eu considero importante é a questão fiscal. Fiscal no sentido, não americano, mas no sentido de impostos, não é? Que é a estabilidade das regras. Por exemplo, a questão do imposto sobre os lucros das sociedades não devia andar ao sabor da conjuntura de um ano, dois anos, uma legislatura. Acho que devia ter mais fogo, porque cada vez mais a economia do investimento é uma economia de expectativas e de comprometimentos, macro, evidentemente, e eu penso que este era um ponto importante. E... Ah, sim, é isso mesmo. Sabe porquê? Porque não está para a sua parte. Peço desculpa. Para terminar, então, a questão dos pequenos aforradores. Eu entendo que não deveria haver limites como os que existem para a poupança dos residentes e, geralmente, a poupança das famílias. Primeiro ponto. Segundo ponto... Houve, na última década, um dinamismo interessante do Instituto de Gestão de Crédito Público, do IGCP, ao nível de novos produtos de poupança através de dívida do Estado captada para atrair as famílias, mas eu acho que houve sempre uma guerra surda entre o sistema bancário e a Junta de Instituto de Gestão de Crédito Público. Ou seja, um aumentozinho maior do lado dos certificados de tesouro, ou certificados de aforro, isso, implica um maior custo de aquisição de recursos por parte da banca. Agora, o que é difícil perceber, ou melhor, percebe-se pela política do Banco Central Europeu, que depois condiciona tudo, mas é difícil perceber taxas de remuneração de poupanças, de pequenas poupanças, de médias poupanças, de 0%, ou de 0,2%, ou de 0,4%. Aliás, deixe-me dizer-lhe que quando a taxa bruta da remuneração de poupança é tão baixa, parte do imposto do IRS que incide, verdadeiramente não é um imposto sobre o rendimento, é um imposto sobre património, porque essa taxa bruta é inferior, em termos reais, ou melhor, é inferior à taxa de inflação, e portanto a taxa bruta, em termos reais, é negativa. E portanto o IRS acaba por ser parcialmente um imposto sobre o bem, sobre a propriedade, e não sobre o rendimento. Portanto, acho que isso poderia, de facto, fazer mais alguma coisa, ou deve, por todas as razões, e aquela que eu referi há pouco, de era um menor peso sobre a dívida externa também. Obrigado.
Muito obrigado. Fui também, entretanto, informado que o PSD prescindia da segunda ronda. Mas, para não gerar expectativas, não sei se... Se alguns dos nossos convidados que contavam ter uma segunda ronda para complementar alguma ideia, se o pretendem fazer, nomeadamente o professor Oliveira Martins ou o senhor Dr. Bacão Félix.
Olha, só que estava a dizer, não, é só uma coisa que podia ter dito há bocadinho. A política do Banco Central Europeu, do quantitative easing, foi bem-vinda, na minha opinião, foi muito boa para Portugal, e não só, acalmou tudo. Mas, de facto, está a ser destrutiva para a ideia da poupança. A todos os níveis. A níveis de agentes económicos, na minha opinião. Sei que esta opinião é muito discutível, mas é a minha. De facto, hoje em dia não vale a pena poupar, vale a pena gastar. É mais um fator de iniquidade geracional que se está a criar, na minha opinião. E tenho receio que, perante isso, o dinheiro se aplique cada vez mais em situações mais especulativas, de onde receio que possa haver, no futuro próximo, bolhas e assim entramos em recidivas que, naturalmente, são bastante preocupantes. Mais uma razão para pensar que a questão da dívida pública e da sua suavização deva ser encarada em termos absolutamente estruturais e não apenas aqueles que são bem-vindos e que resultam de momentos bons da economia, de crescimento, de estabilizadores automáticos, etc. Obrigado.
Porque era o quantitative easing que eu precisava dizer aqui uma coisa. Eu compreendo o que o Sr. Dr. António Bagão Félix referiu. Compreendo perfeitamente. E mais... Nós não podemos esquecer, os relatórios mais recentes para isso apontam, que o quantitative easing está a chegar ao fim da sua eficácia, é preciso dizê-lo, e é por isso que neste momento o Banco Central Europeu só por si não vai resolver a próxima crise. Ou seja, se nós quisermos antecipar a nova crise, vamos ter que apostar muito mais no elemento E da União Económica Monetária.
Muito obrigado. Agradeço o contributo e isto não tem sido, ou melhor, esta tem sido a regra, que muitas vezes chega-se à conclusão de que há uma grande coincidência de opiniões entre os nossos vários convidados. Mais do que um debate, temos conseguido encontrar aqui grandes consensos. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, quer do professor Oliveira Martins, quer do professor Bacão Félix, para estarem connosco. Os senhores deputados irão fazer a reflexão que acharem conveniente com base nestas informações e cá estaremos no próximo mês de abril para a sessão que contará com outros ministros das Finanças já deste século para continuarmos a nossa reflexão. Não, também deste século.
Ah, mas já disse.
Ah, peço desculpa. Então, também deste século, é isso que eu queria dizer. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma, foi esse o critério que nós tomámos. E que também eu queria dizer, também deste século, se assim não for. É verdade. Aliás, não, o século XX tinha já acabado em 89 e, porventura, o século seguinte é que foi muito curto. Ok, muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos.